Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Pauta desta semana. O programa de hoje tem apoio do BRDE.
BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Esta semana, em 15 de junho, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, data estabelecida pela Organização das Nações Unidas. Ajudar as pessoas a envelhecerem com autonomia e sem depender de outras é uma das metas da OMS até 2025. A Organização Mundial da Saúde fez uma recomendação importante sobre este assunto, de que é necessário reduzir em 15 milhões o número de idosos dependentes de outras pessoas, para com isso dar qualidade de vida aos idosos. E é necessário planejar a saúde da velhice. Por isso, Em Pauta desta semana fala sobre o tema. Vamos falar sobre este assunto com os nossos convidados. Estão no estúdio a médica geriatra, representante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção Paraná, a doutora Ivete Berkenbrock. Muito obrigada pela presença, doutora.
Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês.
Também participa desta conversa o psicólogo Rafael de Lácio, que é coordenador do projeto Maturidade Positivo, coordenador da Psicologia da Universidade Positivo. Tudo bem, professor Rafael? Obrigada pela presença.
Tudo bem, agradeço também o convite. Obrigada pela oportunidade.
Vamos usar esse espaço para conversar com os nossos ouvintes, então, e trazer aqui informações relevantes a respeito de viver bem, né? Vamos falar da expectativa de vida e, mais do que isso, da vida com qualidade, doutora Ivete. Teoricamente, o idoso, a terceira idade, começa em que idade da vida?
Nós temos uma data que é cronológica, especificamente cronológica, para definir quem é idoso, quem não é idoso. Essa data, ela não traduz necessariamente o início do envelhecimento. Nos países desenvolvidos, essa idade é considerada com 65 anos. Nos países em desenvolvimento, como o nosso, essa idade é considerada 60 anos. Isso é necessário para fazer parte de pesquisas, para questão de legislação, então quem pode e quem não pode ter acesso a alguns serviços, respeitando esse limite de idade. Mas isso é uma data cronológica. Biologicamente, o envelhecimento começa a partir...
Nasce, né, doutora?
A gente atinge uma maturidade, né, total, e depois alguns órgãos começam a envelhecer antes que os outros. Então, o nosso ápice é a partir aí até os 30, 35 anos, e a partir disso, alguns sistemas começam a evoluir, não necessariamente usamos o termo envelhecer, mas é uma data cronológica.
Tá certo, mas na prática essa data é o que mais representa realmente essa involução do organismo.
Sim. Hoje é sabido, né, que é realmente a partir dos 50 anos, principalmente para mulher que passa pela menopausa, então é um envelhecimento de alguns dos órgãos, né? E aí para o homem um pouco mais tarde, mas realmente a partir de 60, 65 anos, tornam-se mais comuns algumas doenças desse processo de envelhecimento. Né? Uhum. Envelhecer não é adoecer, mas com certeza algumas doenças são mais prevalentes no envelhecimento. Com o aumento da expectativa de vida, hoje nós estamos também muito atentos aos octogenários. Então, esse limite de 60, 65 anos, agora já está chamando atenção a questão dos 80 mais, porque essa sim é uma população que se enquadra, então, nessa população mais dependente, né? Que é o que a Organização Mundial de Saúde tem chamado a atenção e nós temos visto na prática, que é uma população realmente que está mais dependente de cuidados.
Entendo. Vamos falar bastante sobre este assunto no programa de hoje. A senhora falou da expectativa de vida, né? Segundo o IBGE, dados de 2017, a expectativa de vida para homens no Brasil está em 72 anos e para mulheres 79 anos e 6 meses. Então, muito próximo desses octogenários que a senhora citou.
Exatamente.
Né? Em breve vamos viver mais de 80 anos na maioria dos casos. Professor Rafael, fala para a gente também da necessidade da saúde mental, porque o organismo evolui, mas muitas vezes o cérebro continua matutando ali, né? E a gente tem que acompanhar isso também.
É verdade. A questão da saúde mental é uma questão extremamente necessária, né? Eu acho que se a gente olhar para trás, a gente vê que não muito tempo, não, uns 20 anos atrás aproximadamente, você tinha uma expectativa de vida bem diferente das de hoje, né? Hoje você comenta entre as pessoas que você conhece uma pessoa que tem 100 anos. Antigamente era raro, né? Você dizia, nossa, aquela pessoa tinha 100 anos e tal. Quer dizer, era uma coisa assim que você contava praticamente um, dois, três, assim, dentro de um grupo. Hoje você sente muito mais pessoas vivendo 100 anos. Então é interessante porque coisas que você percebe quando se vai, de repente, até a gente vê algumas entrevistas com pessoas de 100 anos que estão sendo comemorados no aniversário, e a lucidez com que essa pessoa está. Isso chama muita atenção, né? Então, dentro disso que você me perguntou mesmo, o que acontece que uma pessoa dessa continua tendo essa lucidez? É porque realmente ela continua tendo toda a questão. Evidente, tirando as questões genéticas, questões aí que vão trazer situações de doença e tal, que levam a pessoa para uma dificuldade maior. Mas normalmente a pessoa que cuidar um pouquinho mais da sua saúde mental, ou seja, ela buscar qualidade de vida, ela buscar exercitar sempre o seu senso de utilidade, onde ela está sempre fazendo coisas que é necessário a utilização do pensamento, do raciocínio, das coisas, o mente de vida, essa pessoa vai se tornar sempre com um aspecto de lucidez mais interessante e mais importante, né? Uhum. Então, a questão da saúde mental é exatamente uma coisa por aí, é qualidade de vida.
Atrelado, né?
Sempre, né?
Está atrelado à saúde, ao bem viver, a essa questão da qualidade, né?
Exatamente.
O senhor falou aí dessa curiosidade, da expectativa de vida. A pesquisa do IBGE, em 1940, a expectativa de vida do brasileiro era de 30 anos.
Pois é, você vê.
Então é muito recente, né? 1940.
É muito recente.
A gente viu aí pais. Nossa, né, muita gente que nasceu nessa época.
É verdade.
A gente costuma falar que é um fenômeno que nem a sociedade e nem as políticas públicas estavam prontas e não perceberam.
É verdade.
Essa mudança tão abrupta, né? Porque a gente, em poucas décadas, conseguiu transformar o que os outros países levaram muito mais tempo.
É verdade.
Né? Nós envelhecemos rapidamente aqui no Brasil. E aí não houve tempo para uma adequação suficiente para proporcionar tudo que essa nova realidade exige.
É verdade, porque em 70 anos a gente dobrou a capacidade de manter-se vivo, né?
Eu tenho um dado curioso que no meu trabalho, eu trabalho mais com octogenários, inclusive, né? Minha clientela é bem octogenária, acima de 80 anos, mas faço também promoção de saúde para as faixas mais jovens. Mas, enfim, um filho disse assim, né? Nós estávamos discutindo o caso de uma pessoa muito longeva e com muita dependência, e isso também ocasiona uma turbulência na família.
Sim.
Porque a família hoje, né, com outra modalidade, outro modus operandi, também tem que incluir então essa pessoa dependente no seu dia a dia. E esse filho me disse, nós não estamos preparados para os nossos pais viverem tanto. Isso é uma coisa que marcou demais. Ele me disse isso há uns 10 anos atrás. Tanto que eu sempre trago essa frase. Porque nem a família então estava preparada e nem o próprio idoso.
Sim. Né?
A gente ouve também do idoso. Eu nunca imaginei que eu chegaria na idade que eu estou hoje.
Pois é, mas e aí, né? Como a gente se adequa a esse tempo, né? Isso que a gente quer, pelo menos a experiência dos senhores aqui para nos ajudar a entender, né? Porque 60 anos hoje, se nós imaginarmos, a pessoa é muito ativa,
bastante,
né? Muito autônoma também. Eu acho que as doenças mais graves hoje também estão retardando no aparecimento, doutora?
É assim, né? O grande problema do envelhecimento é cursar com doenças crônicas, né? E pela Organização Mundial de Saúde, até 40% dos idosos têm pelo menos uma doença crônica. E 35% tem duas ou mais doenças crônicas, quais sejam hipertensão arterial sistêmica, diabetes, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares. Então, essas pessoas com essas doenças não sobreviviam tanto tempo nas décadas anteriores. Com o avanço da biomedicina, dos medicamentos, dos cuidados multidisciplinares, porque hoje não é só mais o cuidado médico, né? A gente tem uma equipe trabalhando a favor do envelhecimento ativo. Essas pessoas estão vivendo, felizmente, né? Apesar das doenças crônicas. Então, se essas doenças crônicas não forem bem controladas, a pessoa vai ter um envelhecimento com mais limitação. É. Ela vai, se ela tiver um AVC, sofrer um acidente vascular cerebral nesse caminho, ela vai ter uma dependência.
Sim.
Né? O diabetes não controlado, o que é um grande problema, né? Apesar de todos os avanços, ainda o diabetes é uma doença altamente prevalente. Né? Tanto pelas condições genéticas, mas muito mais pelo estilo de vida. E aqui a gente vai entrar numa situação que, assim, a genética, ela tem responsabilidade de 25% a 30% nesse processo, né? Cerca de 70% são nossas escolhas.
Uau!
E isso é pesado pra gente.
Então, a escolha errada, que depois a senhora conte pra gente e quais
aí,
escolhas, né?
E essas escolhas, elas podem ser feitas em qualquer idade, mas com certeza elas têm que começar na gestante. Não é? Você tem que nascer bem,
isso.
passar uma infância bem, uma adolescência, uma adultez bem, para chegar numa velhice bem, né?
Sim.
A gente incentiva, né, professor, sim. em qualquer idade, o desenvolvimento de boas práticas, né? Mas quem começa mais cedo vai ter uma poupança maior, uma reserva capital maior para depois usufruir na velhice.
Verdade. O que, que o senhor acha, professor? Pois é. Como é que está a nossa poupança mental também?
Então, eu acho que nós vivemos muito no mundo da praticidade, né? Então, acho que essa é uma das coisas que mais atrapalhou um pouquinho o nosso processo de estilo de vida, né? Como a doutora estava falando. Você vê, a questão do fast food, né? Que é o grande problema hoje nutricional, né? Uma geração que criou-se na base do hambúrguer, né? Na base da batatinha frita, na base... Quer dizer, se você olhar, são alimentos realmente altamente calóricos e que levam a pessoa para um caminho desse aí propício, né, doutora? Como o diabetes, por exemplo, porque é uma incidência de carboidrato, enfim, de outras questões aí que realmente levam para aí, né? E a questão principal, que a gente até estava conversando um pouquinho aqui antes de começar o programa, é a questão de que as pessoas têm se isolado mais. Uma das questões mais preocupantes atualmente é a solidão. Então, isso é uma coisa de exercício de saúde mental muito complexo, que a gente tem que, a cada vez mais, tentar buscar recursos para que isso, sabe, facilite a vida da pessoa, evidentemente, com tecnologias e tudo, mas que não cria aí uma pessoa totalmente isolada.
Professor, vou pedir só uma licença para fazer um intervalo aqui. Sim. Já a gente continua conversando no Em Pauta de hoje, então, sobre envelhecimento com saúde, naturalmente. Então, é um instante só.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.